Agora é a hora de curtir mais um episódio da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo Macias. Senhoras e senhores, olha aí mais uma edição da sua conversa de câmara com Haroldo Glombi e Eduardo. É que é Eduardo, que o Eduardo tá bundeando, o Eduardo tá cheio de pepino, tá cheio de problema, tá achando desculpinha? Não sei se tá achando desculpinha. Na verdade, não, não tá podendo mesmo participar aqui do programa. Mas eu pensei assim, cara, tô gravando muito programa sozinho, né? Então eu convidei a galera lá do outro podcast que eu participo, o Antiga Novidade. Ah, alguém quer participar aqui? É pra hoje, hein? Toque de caixa. E não é que o Aldo Portes, França, assumiu a bronca e vai fazer a sua estreia, Aldo Portes de França. Como está você? Bem-vindo ao programa que eu sei que você escuta, hein, Aldo? Fala aí.
Olá, Haroldo. Olá aos ouvintes, né, aos padrinhos do, também do antiga do Conversa
oi,
de Câmara. Né?
Oi, Antiga Novidade.
Ainda sobre o impacto, né, do costume, né, de estar participando sempre do Antigas Novidades, mas o Conversa de Câmara é um programa que eu, quando eu comecei a ouvir, eu meio que maratonei, né.
Ah, legal.
Eu comecei lá do primeiro, lá. Eu tomei óbvio que eu já conhecia o programa, mas assim, a vontade surgiu de acompanhar, né? E justamente assim eu fui percebendo coisas que me moldaram o interesse, né? Porque na verdade, assim, para não tomar muito tempo aí na introdução do programa, eu conheço, lógico, música clássica desde criança, aquelas composições mais famosas e tal, mas eu nunca me aprofundei. Eu só fui ter um conhecimento maior, né, entre aspas, da música erudita, da música clássica, quando no final da década de 90 eu fui comprar um lote de vinil de um colecionador, e nesse lote acabou vindo vários LPs da Deutsche Grammophon, né?
Pô, e veio coisa fina ainda, hein, cara? Porra.
É, pois é. E daí acabou vindo lá todo ali, do Beethoven, do Brahms, do Tchaikovsky, toda aquela
os monstros,
gama de compositores, né? É. E ali eu comecei a ouvir. Só que assim, qual que era o problema? Parece que era uma música assim que eu não conseguia, era ela muito pra mim. Sabe? Eu chegava assim, não, vou deixar isso aqui, não adianta, eu não consigo me adaptar. E recentemente, por causa do Conversa de Câmara, eu comprei uma coleção de CDs, eu fui atrás e comecei a ouvir, e agora eu peguei gosto mesmo pela música clássica.
Então, assim, parabéns.
O Conversa de Câmara tem esse mérito aí, de ter despertado em mim realmente o interesse a ponto de eu me aprofundar. E a ponto de eu ter coragem de hoje estar aqui, né? Porque para mim é um tremendo desafio. Até eu sei aí que os ouvintes do Conversa de Câmara estão acostumados com vocês dois aí, que são o Lennon e o McCartney aqui do,
eita,
da música clássica aqui entre os podcasts, né? E eu, quando muito, eu vou ser um Liam Gallagher.
Tá,
aqui, né?
Não, então... aqui tá mais pra Tom e Jerry da música clássica, cara. Essa que é a verdade.
Então,
cara. Tom e
Jerry. Mas eu vou
é legal
procurar
esse depoimento,
aí, não...
cara. Porra, gostei.
É assim, eu quero deixar claro que realmente, se vocês acham que... Eu sei que outras pessoas talvez tenham tido a mesma sensação que eu, possam ter escutado um episódio aí e ter tomado interesse. Então, para vocês já podem ter certeza que valeu a pena vocês ter criado o podcast, o Conversa de Câmara, porque tem uma pessoa que realmente teve, assim, uma busca mesmo desenfreada e um interesse aí tomado mesmo. Tanto hoje que eu compro CDs de música clássica, compro LPs de música clássica.
Aí, ó.
Tô realmente, assim, bastante motivado a me aprofundar, né? Então, por isso estou aqui e espero contribuir com o meu conhecimento, que não é grande, mas que de alguém interessado pela essa música tão notável, né, que é a música erudita.
Só o fato de você estar aqui já, e assim, o testemunho do Aldo, gente, é real, porque o Aldo vai participar, não sei o quê, não conheço muito.
E o Aldo foi indo. Você comprou aquela coleção da Folha de São Paulo, né? Aquele que veio.
Sim, sim.
É linda essa coleção. Eu
tô aqui na minha frente, inclusive, com o número 9, né? O volume 9, que é justamente sobre o
Claude Debussy. Olha.
O Claude Debussy, que é homenageado nesse número 9 aqui, né? São 25 volumes, né? Da Folha de São Paulo, né, com aquelas gravuras bonitas, né, é uma coleção espetacular, né.
Muito legal, cara, muito legal, cara.
E realmente, então, eu comprei, não só aquela, eu comprei uma outra também, que saiu no
jornal. A capa preta?
Isso, da capa preta.
Bom também, eu tenho alguns aqui também.
É, ela é um pouco inferior à da Folha é melhor. É, eu acho, né? Porque a da Folha é justamente a Deutsche Grammophon, né?
Sim, então, são os bambambãs ali que eles colocaram, as gravações master fodida mesmo. Assim.
Mas então, fora isso, continuo comprando quando eu vou a algum sebo, que tem essa vantagem, né? A música erudita tem essa vantagem. Os LPs de música clássica geralmente são
baratos.
São bem em conta, baratos, né? E vale muito a pena.
E são bem cuidados, cara. Eu reparei que são bem cuidados, porque acho que a galera que comprava antigamente cuidava mais, cara, né? Cuidava bem.
Exato. É que tem que ser bem cuidado, né, Haroldo? Você como um ouvinte, e aí quem está ouvindo também a música clássica sabe que a música clássica tem aqueles períodos ali de silêncio e que precisa não ter. Se o disco tiver arriscado, né?
Principalmente
no tempo do
vinil. Não.
Não dá para ouvir, né?
Então é isso. Esse é até um dos motivos que afastou muita gente da música clássica, porque qualquer chiadinho já estragava um pouco a experiência, né?
Nisso podemos dizer que o CD, né, o digital para a música clássica é o ideal, né?
É, eu acho que sim, Eu tenho os dois formatos, que eu não tenho essa coisa, mas eu concordo. Eu tenho um disco do Debussy, inclusive, que eu gosto muito, cara, que já vão entrar em detalhes, me lembra depois, que tá ruim esse disco porque tá com chiado, assim, mas é uma música que exige muito silêncio. Mas vou até falar agora, chama-se Le Mar, o mar em francês, não sei pronunciar, Le Mer, não sei, que é uma obra muito legal. Eu tenho aqui em vinil, só que o vinil tá com chiado, não tá riscado, tá com chiado. E essa é uma obra que não podia estar. Tá. Mas, enfim, né? Tá aí. Vamos fazer então a propagandinha. E hoje estamos aqui, a estreia do Aldo. Vamos ver se o Aldo gosta da coisa e faz mais programa com a gente. Vamos pra vinheta aí.
Seja nosso padrinho ou nossa madrinha. Acesse padrim.com.br/conversa de câmara. Apoie o programa que leva a música clássica a outro nível. Ou pelo menos tenta fazer isso. Vai lá, seja nosso padrinho ou madrinha. padrim.com.br/conversa de câmara.
Claude Debussy, vamos chamar de Debussy em português. O Eduardo tem essas coisas também de o nome oficial, tal. Eu gosto, legal, como Sim. é que é. Mas nós estamos aqui no Brasil. Então, o Debussy, gente, Debussy em tempos de guerra. Vamos colocar assim, vamos situar então a galera no contexto, seu Aldo. Então, guerra, dores intensas, uma doença, que eu não lembro qual que é a doença dele, realmente, naquela época a galera tinha muita doença, só se ferrava, né, e mortes de familiares, uma porrada de tragédia fez com que ele se isolasse, Aldo. Tem uma frase dele que é o seguinte, olha a frase, eu compus música como se fosse um homem morto, ou um homem prestes a morrer. Foi assim mesmo que ele escreveu para os amigos dele, né, mostrando como é que ele se sentia, cara. E essa aqui, Aldo, o que a gente está pegando, é a última fase criativa do Debussy, tá, Aldo? É a última fase criativa. Por que que eu tô aqui, a última fase criativa? O que é isso, na verdade, para a galera entender? Todos os compositores, eles vão crescendo, evoluindo, então eles vão pegando etapas. Então, por exemplo, Beethoven, né, Aldo, você já ouviu Sim. nosso programa e tal, tem a fase heróica, tem a fase tardia, que ele tá mais surdo, tem a fase inicial, que ele imita muito o Handel, aquela coisa toda, né, imita entre aspas, muita, né, a galera vai bater aqui. E o Debussy também, só que a fase tardia dele, Aldo, foi uma coisa melancólica, assim, muito triste. O que que aconteceu, Aldo, pra você entender? Entre 1914 e 1915, um aninho, olha o que aconteceu com o homem aqui, presta atenção aqui, ó, segura na cadeira, morreu a mãe dele, pesado,
Sim.
morreu a sogra, Alegria, não, alegria não. Ele gostava da sogra, não é alegria não.
Sim.
Então tá. Ele teve uma. A saúde dele estava se deteriorando muito rápido, muito rápido. E aconteceu um fato histórico na Europa entre 14, 15 e 16, algo que você sabe muito
É,
bem.
Primeira Guerra, né?
Primeira Guerra Mundial. A França entrava na Primeira Guerra contra a Alemanha e a Áustria. E tudo isso, né, com o Debussy no auge dos seus 50 anos, já não estava ali. É, com aquela fase criativa dele, ele tava muito travado, frustrado de tudo. E, cara, assim, ó, pra você entender, ele estava largando os bets, como se fala aqui em Curitiba, né? Ele estava abandonando tudo. Só fazer um paralelo assim, Aldo, você que, pra quem não conhece o Aldo ainda, do outro programa, e do canal do YouTube também, daqui a pouco você fala do canal do YouTube no final, galera. Segura
Ah,
que eu quero fazer a
beleza.
propaganda. Mas, Aldo. É comum, inclusive, no teu métier, que é mais rock, né? Rock, heavy metal, rock clássico, tem artistas que têm fases, que eles travam, né? Por exemplo, John Lennon nos Beatles, que acho que a galera aqui do programa deve conhecer mais, ele teve uma fase que ele travou ali, que ele virou até dono de casa, entre aspas, né? Nos anos 70.
Sim.
Né, tem vários artistas que têm bloqueios criativos assim e com uma série de fatores, né? Doenças, abuso de drogas, que é muito comum na parte de rock também, né? Pegando as coisas dos últimos 30, 40 anos. O que que você lembra de cabeça? Aí te peguei de surpresa, né, Aldo, de cabeça de artistas que tiveram um bloqueio criativo assim, mas brabo, 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 né? Eu tenho certeza, assim, por exemplo, que como é que é o nome daquele artista, rapaz? Fugiu o nome aqui, fugiu o nome. O do Black Sabbath, o guitarrista do Black Sabbath, o Tony Iommi, ele tava num bloqueio criativo na época do volume 4, na época do Sabbath Bloody Sabbath, e eles foram para um castelo para tentar abrir a cabeça, né? O Rolling Stones aconteceu isso, que eles foram lá pro Castelo da França também em 72. Então, o que que você lembra aí de artistas? Porque nem é só uma música clássica, e o artista geral ele tem esse bloqueio aí, Aldo. O que que você lembra aí, mais ou menos?
Ah, sei lá, você me pegou de surpresa mesmo. Mas tem artistas, né, que passam por uma fase muito criativa, uma fase que, digamos assim, que alcança o ápice, né? E depois, para se manter lá, não é fácil, né? E acabam tendo aí esse problema. Vamos trazer aqui para o artista mais conhecido, ou provavelmente o mais conhecido do Brasil, que é o Roberto Carlos, né? Roberto Carlos teve aquele período do auge dele ali nos anos 60, ali com as músicas tipo estilo soul, né? Depois, assim, ali o Detalhes, até 1972, 73 é o ápice criativo dele, né? Depois ele envereda por aquele lado, assim, mais romântico, piegas, né, para algum, onde a criatividade dele, embora ele tenha conseguido manter a popularidade, mas em termos criativos, as obras dele diminuiu consideravelmente de qualidade, né? Agora, voltando aqui para o Debussy, né, o que a gente percebe, né, eu acho que é onde você quer chegar. É que com ele aconteceu justamente o contrário, né? Esse período dele aqui, ó, é o que eu entendo, não sei se é isso, Haroldo, talvez o Debussy, ele teve essa situação dele, tudo que você citou aí da mãe, da sogra, ele teve essa doença, né? Que, até, pelo que eu li aqui nas minhas pesquisas, ele teve um câncer no reto, é isso, né?
Acho que foi algo assim, era do intestino, não lembro o que que era.
É,
Deve ser,
exatamente.
deve ser.
E esse câncer deixava ele debilitado mesmo, né?
Porra.
E ele ali de 1910 até 1918, né, que é o ano que ele faleceu, né, e ele acabou assim se dedicando mesmo a fazer essas obras aí, né, mas
O período
digamos assim,
tardio
umas obras
dele. É o período tardio dele. É, exato.
e esse período assim ele é um período relevante e é um período onde surge exatamente essa obra, né, que a gente vai abordar aqui, né, inclusive, né?
Exatamente. Eu vou dizer, acho que a fase mais criativa dele, acho que foi no Cantinho das Crianças, que até programa aqui, eu até mandei para você
Ah,
hoje.
é.
Já
Eu
foi antes.
assisti, não, eu ouvi, né?
Ouviu, né?
Eu ouvi lá o como é que é o Corner, né? Corner
É Children,
Children's, né?
Children,
The Children's
exatamente,
Corner.
isso, tem um programa aqui, quem quiser procurar, é bem legal, bem das antigas mesmo, né, Ele tem o Lemaire também, tem o Clair de Lune, então, ou seja, ele tem várias coisas que acho que são considerado o auge dele aqui. Acho que comparando, vamos pegar com rock aí, vamos pegar com uma banda que todo mundo mais ou menos conheça aqui, Aldo, para a galera entender. Vamos pegar. Putz, difícil saber o que todo mundo vai saber. Bom, se você conhece, por exemplo, a banda o Deep Purple, tá? O Debussy.
Ah, sim.
O Debussy, pegando o Deep Purple, ele é como se fosse o disco Come Test the Band. Pronto, acho que é isso. Para quem entendeu, entendedores entenderão, entendeu? Não é o auge dele, mas é um período muito interessante a ser analisado, né? Que é o que nós estamos fazendo aqui, Aldo. Aldo, então beleza, você matou o negócio do câncer. Eu não lembrava se era câncer. Obrigado, Aldo. Então é isso mesmo.
É, e ele tem um estilo, né? Eu não sei se é também aí é uma outra coisa ele revela um estilo meio que único, né? Ele é um compositor meio que assim, não existe assim um compositor que tenha exatamente o mesmo estilo dele, né? A mesma forma dele de fazer as composições, né? Pode, é claro, tem semelhanças, mas ele tem um estilo ali que você, quem conhece, quem é familiarizado, ouve já identifica, né, o estilo dele, né? Ele tem um estilo próprio, um estilo único, né? E também, aí também é uma impressão minha, né? Parece-me que o Debussy é o compositor francês mais relevante, né? Talvez aí eu esteja cometendo alguma injustiça ou não, né? Com
Debussy tá aí.
Berlioz, com.
É o Berlioz, para mim, eu acho que é o mais paulado de todos, assim, tá? Mas ele, o Debussy é seguramente o segundo, terceiro ele faço ali, tá? É segundo, terceiro.
Olha, então tá entre os mais, então
Ravel, apesar
por causa do bolero, né, principalmente, né?
Bolero que tem 200 minutos que não acaba nunca mesmo acorde, mas é isso aí mesmo, assim. Eu falo mal, mas eu gosto do bolero lá. Então é isso aí, o cara tava lá, com tudo isso que a gente falou aqui, Aldo, caramba, cara, ele falou, cara, tem que sair daqui. Vou sair de Paris, tá fudido, tá guerra, tá tudo. Ele foi lá pra Normandia, cara. Ele foi pra outra cidade, acho que é Dieppe, depois foi pra Pouvirá, na Normandia. Pouvirá, tô inventando a pronúncia, que eu não sei pronunciar essa merda aqui. Foi pra lá, ficou lá descansando. Né? Inclusive, essa cidade aqui na Normandia é o mesmo lugar. Veja só. Ó, que coisa interessante, né, seu Aldo? Você sai da tua casa aí, você mora aqui em Rio Branco do Sul, perto de Curitiba, aqui, região metropolitana, mais ou menos. Você
Sim.
vai ali do ladinho no rancho do seu Tonho, né? Ali o seu Tonho pesca, né? O Debussy, ele foi lá no local onde o Claude Monet fica lá pintando. É uma diferença um pouquinho grande, né, cara? Ele foi. É uma diferença um pouquinho grande, cara. A Europa tá toda aqueles artistas lá. Eu de Curitiba, eu saio daqui, vou onde passa o Oil Man, cara. Tipo, puta, tão ferrado aqui, cara. Aqui não tem essas coisas todas. Enfim, cara, o lugar onde o Claude Monet pintava. Então, cara, um lugar bonito, Aldo. Bonito, tranquilo, né? E aí, Aldo, aconteceu aquilo que você comentou. O Debussy renasceu, sentiu forças, né? Foi um coach interno dele ali que movimentou. E ele falou: Eu sou um homem morto, mas eu sou um homem morto vivo. Eu vou pegar a caneta e vou fazer com que essa inspiração vire uma coisa fantástica. E foi isso que ele fez nessa música que a gente vai falar hoje aqui. Aí chegamos na nossa composição. Só que tem um detalhe, Aldo, tem um detalhe. Você reparou no nome da canção? A galera tá lendo ali, mas você viu o nome da canção? É uma sonata para viola, flauta e harpa, né?
Isso.
Aí, ok. O que acontece, gente? O editor dele lá, editor que fazia as partituras, né? Chama-se Monsieur Durand, né? Ele falou assim: Monsieur Debussy, por favor, faz aí as seis sonatas de cravo de Johann Sebastian Bach. Debussy pensou, puta, beleza, me dá um tempo. Ele sentou, ó, ficou pensando, cara, vou ter que reeditar aquilo tudo, reescrever, recriar, caralho, cara. Tô fudido, tô deprimido, tô encontrando motivação, já sei, eu vou fazer as minhas próprias músicas. E em vez de fazer as seis sonatas de cravo e violino do Bach, ele fez as suas próprias seis sonatas, mas ele não escolheu, Aldo, cravo e violino. Não! Ele fez seis sonatas para diferentes instrumentos. Olha que sensacional! que ele fez? Antes de mais nada, Aldo, você está chegando aqui. Você sabe o que é uma sonata, Aldo, só para entender?
Não, a definição, assim, bem tá. Clara, eu não sei, era o meu...
Então tá, sonata, então, é basicamente, e isso é interessante eu explicar pra galera, que tem muita gente que acaba não diferenciando. A sonata é uma forma de composição em três movimentos, três partes, geralmente curtas, bem curtinha, nada gigantesco, nada tipo Heroica, Beethoven, né, ou Mahler, essas coisas gigantescas, nada disso, sim, né, em que o primeiro movimento, ele não é que tem que ser, tá? O primeiro movimento, ele geralmente ele é mais lento, né?
Mais calmo.
Isso, é um pastoral, né? Um lento, um outro, um tempo, um segundo é um interlúdio, que eles chamam, né? Uma coisa mais...
Um meio tempo, meio de tempo, né?
É, meio tempo, mais para apreciar, e o final alegre, né? É assim todas? Não, mas é o 90% e tantos% das sonatas são assim. Então tá, olha lá, sonata. Ele pensou, caralho, eu vou fazer... Eu tô cansado do mesmo, né? Chega dos mesmos. Chega, eu vou fazer uma coisa diferente que ninguém fez. Vou fazer uma sonata, seis sonatas, né? O cara me pediu. Vamos lá, Aldo. Primeira sonata que eu vou fazer. Não vou, eu vou me inspirar nos ciclos do Bach, mas eu vou fazer uma coisa mais do estilo francês, né? Tipo, né? Já que estamos aí em tempo de guerra com a Alemanha, né? Pra que eu vou pegar o bar? Vou fazer um negócio aqui. Então ele fez ali. Primeiro, foi até um gesto revolucionário, tá? Pra época assim, tá? Dessas seis sonatas. Ele tinha na cabeça, só que a Aldo não completou as seis, tá? Ó, primeira sonata vai ser uma sonata para violoncelo e piano. Perfeito? Então você, um violoncelo apenas e um piano, mais nada. A sonata tem essa vantagem, você pode pegar instrumentos, não precisa colocar uma orquestra inteira, não, vou pegar dois. Ok, vai ser em Ré menor, eu vou fazer a primeira. Ele fez, Aldo, é legal essa música, bem bacana. A terceira da sequência é uma para violino e piano em sol menor, que é interessante, é bem...
Que é mais comum, no caso.
É comum, piano e violino são instrumentos fáceis, né? Só que no meio do caminho, a segunda é essa aqui. É essa aqui. Ele pegou a flauta, que é um instrumento que remete ao barroco. Barroco lá atrás, ou seja, nessa época aqui, que era um modernismo, né, o pós-romantismo, sei lá, estava uma confusão aqui no começo do século. Ninguém estava usando mais, Aldo. Ninguém. É como se fosse o mini Moog dos anos 60 que está datado. Flauta ninguém usava naquela época lá, pouca gente usava. Ele falou, vou colocar uma flauta, vou colocar uma harpa, porque a harpa não faz parte, né, do corpo da orquestra. Não tem, não, né? Algumas colocam, mas não faz parte, tava fora de moda. Não satisfeito, seu Aldo, ele colocou a viola, que é aquele violinão grandão, que tem um som anasalado assim, que é motivo de bullying, porque ele não é técnico o suficiente para ser violino, e nem parrudo o suficiente para ser um contrabaixo. Então ele está no meio do caminho ali, é a viola que está ali, né? E o Debussy juntou esses três instrumentos inusitados. Então ele foi rebelde, foi extremamente criativo, né? E quis ali fazer, ok, prestou homenagem ao Bach, né, por exemplo, concertos de Brandeburgo, mas ele fez o concerto dele lá, trazendo uma tradição ali francesa, que, convenhamos, estava meio que mancando ali a situação, tá? Aldo, vamos lá então. Estou falando demais, enquanto eu vou moer a garganta, quero que você fale, daqui a pouco já fazer cada um dos movimentos, mas até agora, assim, o que você acha disso aí? Foi uma coisa revolucionária que aconteceu. Como é que você que está chegando agora nessa história percebe isso? O cara doente, fudido, recebe uma demanda e o cara fala, não vou fazer essa porcaria, vou fazer a minha própria coisa, e fez com os instrumentos mais bizarros possíveis à época, né? Como é que você enxerga uma situação dessa aí? Loucura, genialidade ou um pouco das duas?
Eu acho que ele realmente assim quis dar a cara dele, né? Quis dar uma característica própria, né? Ele não quis fazer exatamente assim algo já existente ou que fosse assim lugar comum, né? Vou fazer algo com a minha característica, né? E ali a questão que você citou até da viola, né? Porque eu confesso para você que quando eu assistia ao ouvir hoje
a obra.
Pra participar aqui do programa A Obra, né? É, eu vi o vídeo que você passou aqui para mim e eu analisando aqui, eu falei assim: ô Haroldo, isso aqui não é uma viola, isso aqui é um violino. Aí você falou assim: não, Aldo, isso aí é uma viola clássica, uma viola da música clássica. Eu achei, né, depois eu fui pesquisar, eu achei assim no vídeo que aquela viola que está ali, ela é até pequena para ser uma viola, né? Porque a viola, assim, pela minha pesquisa, ela é um pouco maior. Ela é menor que o violoncelo, mas ela é maior, é menor que um violoncelo e maior que um violino, né? Uhum. E essa que aparece no vídeo, ela é pequenininha, ela é assim, ela confunde bastante com o
violino. Confunde, mas é porque não tem referência, cara, ela parece que não é porque não tem um violino do lado, entendeu? Então sem o Fusca, só é, um Fusca só é um carro grande se tiver um Twingo do lado.
Ah, é.
Se tiver do lado de um Opala, é um carro pequeno, entendeu? Então é mais ou menos esse esquema. Então dá essa impressão que não é assim, mas é aquela maviola assim. E pelo som, cara, assim, com o passar do tempo, eu também...
O meu ouvido ainda não tá acostumado, eu confesso. Pra mim o som pra mim que exala ali, claro, que não se falou, é uma questão de acostumar o ouvido. Pra mim é muito violino, né? É, você precisa, a não ser que talvez eu tivesse ouvindo assim, uma coisa mais próxima, ou tivesse ali os dois para eu fazer uma comparação, né? Aí eu percebesse, né?
Dá pra perceber
a diferença. Uhum. Mas ali no caso, né, eu acabei assim, não vendo tanta diferença. Agora, em relação à junção desses três instrumentos, aí sim eu percebi uma diferença, uma coisa única nessa composição. Em relação às composições mais comuns, como, por exemplo, mencionado já o piano e violino, por exemplo, né? Vendo esses três elementos juntos, vendo esses três instrumentos juntos,
é bem diferente.
Soa muito diferente. Uhum. Então, até mesmo eu, que sou ainda um leigo no conhecimento aqui da música erudita, eu percebi essa diferença.
Ah, se nota, então, se nota, cara. Ainda mais com...
Então, foi...
É.
E ali já no primeiro movimento, né, que a gente já vai começar a analisar, já no primeiro movimento ali você já percebe essa coisa, essa variação ali, os instrumentos ali sendo tocados alternadamente e juntos, um abrindo espaço para o outro, um sobrepondo o outro. Então acaba tendo essa coisa muito, muito interessante, assim, que eu, ali o ouvido, por exemplo, o meu ouvido não estava acostumado, então eu comecei a... Opa, o que é isso? Mas... Como que faz? Por que faz isso?
É, tem que ouvir várias vezes, isso.
Exatamente. E cada vez que eu ouvia, eu percebia alguma coisa. Isso é muito natural também quando você é um ouvinte de rock ou de jazz ou qualquer outro estilo. Você ouve de novo e você percebe uma outra coisa que você não tinha percebido
primeiro.
Sim, e é muito legal.
E a música clássica, ela requer isso, tá? Porque, por que pareça, você tem que ouvir, às vezes não cai de primeira, tá? Às vezes não cai de primeira a música clássica. Você tem que ouvir a mesma composição várias vezes, e até com outras orquestras, outros instrumentistas, outros maestros, funciona, tá? Porque cada um imprime ali seu DNA, né? Como é que vamos colocar assim, né? Então, isso. Assim, e a viola, só para dar um toque final, a viola, ela... É batata, cara. No sinfonismo romântico, ela tem sempre um papel secundário. Ela é a mudinha. Você lembra na escola, quando tinha criança? Tinha o bagunceiro, tinha o esportista, tinha o CDF, tinha não sei o quê. E tinha aquele grupo do meio que não fazia nada. Eram os mudinhos. Então, é o mudinho, tá ali. Que nem os personagens do seriado Chaves, que ficavam lá só compondo. Então, os caras vão me matar. Os caras tocam viola, não é? Estão todos zoando. Mas assim, ele sempre foi um papel mais de uma argamassa ali, é importante sim e tal, né? Mas o Debussy pegou, vou pegar as três aqui, vou fazer uma obra pros três juntos, que ninguém nunca fez isso. E foi audacioso, cara. Só antes da gente passar então para essa questão da gente ouvir, tá? A ideia, o que ele passou aqui nessa canção... Inclusive, é o título do programa de hoje que eu coloquei ali, que é uma sonata metafísica, né? Explico, porque o cara, nessa tristeza toda, Aldo, nessa preocupação, perdeu a mãe, tá com um câncer lá, ele vai morrer na sequência aqui, né? No, no, dois anos depois ele vai morrer, né? Um ano e meio depois aqui. Tava lá ferrado, com medo de guerra, né? Sabendo que vai acontecer uma porcaria na Europa lá. E o cara me faz isso aqui, entendeu? Então é uma coisa metafísica que os instrumentos aqui, ele como ele se sentia isolado, sem nenhum poder, ele pegou os três instrumentos que ele imaginou, talvez, tô chutando aqui, que também tava ali meio na situação dele, tava isolado, ninguém tava dando bola, tava fudido. Então ele pegou esses três instrumentos e fez essa maravilha aqui que a gente vai escutar logo logo. Ele estava tentando realmente voltar aos tempos lá do Lemaire, que eu falei lá, que é aquela música monstruosa, que é a que mais deu coisa para ele, né? Mas é uma canção espetacular que você já, você não perde por esperar. Antes de a gente fazer então o nosso, né, faixa a faixa, movimento a movimento, né? Não é nem movimento aqui, são partes, né? Só para avisar, ou só para avisar é complicado, é errada a palavra. Só para esclarecer, dar um ponto final nessa história da música, do que está acontecendo aqui. Ele estava trancado lá na Normandia, na casa dele. Tinha já acabado a música, né? Ela acabou estreando mais para frente ali, né? Acabou estreando. Eu tinha até marcado aqui. Ah, foi no Biarritz, né? Foi em Paris que tocou lá, nos concertos finais lá, né? Ele acabou morrendo em Paris em 1918, né? Só que antes ele estava trancado em casa, quando estava terminando a música, fazendo os últimos ajustes, ele mandou uma carta para um amigo dele, chamado Robert Goudet, né? E ele escreveu assim: "Em poucos dias vou te enviar minha sonata para flauta, viola e harpa. Ainda pertence àquela época da minha vida em que eu ainda sabia alguma coisa sobre música." Olha que loucura, né? E só que ele acabou falecendo, né, dia 25 de março de 1918, depois dos primeiros concertos, enquanto os alemães estavam lá bombardeando Paris. Ele estava morrendo na mesma Paris, né, de doença lá do câncer dele. E
Sim.
tristemente, Aldo, nunca saberemos como é que seriam as outras três sonatas. O que será que ele ia fazer? Concerto para tímpano e triângulo? Sonata para tuba e corneta? Nunca vamos saber. Vamos ficar só com essa aqui, que praticamente é a última composição. Eu acho que é a última, não sei se ele fez outra, não.
É, no caso, Haroldo, trazendo assim para uma música, será isso aqui pode ser considerado que ele, na época, ele fez um experimentalismo na música clássica? Seria isso?
Eu não sei se experimentarismo. Acho que ele foi audacioso, tá? Audacioso. Explico por quê. Antes dessa aqui, já fizeram uma composição com os três instrumentos. Eu não vou lembrar. Eu sei que tem, tá? Com esses três como protagonistas, entre muitas aspas. Porém, não era
Ah,
só.
é?
É, eu não vou lembrar, mas não era sonata. Não, depois eu vou pesquisar, eu te aviso ali, Aldo. Eu já vi. Eu não escutei, eu vi que tem, tá? Assim. Eu tô me confundindo. Volta a fita. Eu já li que existe, mas não é sonata e eu nunca ouvi. É uma composição com orquestra, esses três instrumentos juntos. Agora, os três sozinhos, só dialogando.
Ah, tá.
Essa é a
Sim.
primeira. E ele inaugurou aqui, depois a galera viu, falou: "Não é que a viola dá um caldo? Não é que ela sabe segurar sozinho o negócio?" Aí a partir do Debussy já apareceram outras composições depois. Então, acho que sim, acho que a tua definição pode ser encarada assim também, Aldo, mas eu vejo mais como uma rebeldia, cara. Acho que ele foi rebelde. Eu falei: "Cara, não vou fazer porra nenhuma de balbá, já tá morto mesmo. Os alemães estão invadindo aqui. Eu vou fazer a música francesa e s'il vous plaît para vocês." É isso que ele fez. Vamos lá então, vamos passar então para os três. Eu vou chamar de movimento, tá errado o movimento, mas não, por falta de outra palavra, vai movimento mesmo. Aqui nós vamos ouvir uma apresentação que aconteceu em Berlim com o flautista Emmanuel Parrot, que é muito bom. Tem um canal dele, inclusive, o vídeo que eu te mandei, inclusive, Alda, do canal dele. O cara é um monstro, assim, um dos melhores flautistas de todos os tempos, bem atual. Na harpa, a Aline Coury, tá? Que também toca muito, né? Não conheci ela, conheci só a partir daqui. E na viola, a Giulia Deineka, ou Deineka, deve ser assim que se pronuncia. Um trio muito interessante. Primeira parte, então, Aldo, que eu estava comentando contigo, ela, que é o pastoral. O que é pastoral? Lembra de de campo.
Beethoven é a pastoral.
É, Beethoven, vários compositores fizeram pastorais, né? Que é um tipo, isso. Um estilo de coisa. Então eu me lembro lá. E o que me chama a atenção aqui, eu até apontei para você, Aldo, é o seguinte: a flauta começa a conversa, vamos colocar assim, né? Com os floreios, né? Vai indo. Chega uma hora que ela vai numa nota tão alta e a viola começa a tocar justamente na mesma nota. Então não tem uma diferença ali, né? Então a viola pega dali e a partir daí eles vão conversando esses dois instrumentos. Um apontamento que eu faço, não é uma crítica, um apontamento, é que o Debussy deu voz para a flauta e para a viola, e a harpa ficou meio que de acompanhamento, assim, em todas as peças. No final ela até tem um pouquinho mais de destaque, mas é o que acontece basicamente em toda a obra. Então, fica os dois instrumentos ali conversando basicamente, a harpa, né, fazendo aquela coisa mais... A harpa tá coisa celestial, né, aquela, se lembra de Roma Antiga, coisas místicas. Então ela faz essa caminha, né, porque sonata normalmente são dois instrumentos, aqui ele colocou três, né, então foi audacioso pra um caramba, cara. E lá pelos, vamos colocar aqui, lá pelos 3 minutos, dá uma acelerada no negócio e a conversa vai fluindo. Quem comanda mais aqui, quem tem mais destaque, é a flauta, né? A flauta, no primeiro movimento, é o que dá o toque. Tanto a primeira melodia, que é mais tranquila, mais cheia de floreio, que é até os 3 minutos, quanto dos 3 até o finalzinho ali, que é bem curto. O movimento deve ter uns 6, 7 minutinhos.
6 minutos, né?
É, quase 7, isso. Então, eu acho que abre brilhantemente. Se a intenção do nosso Claude Debussy era dar voz aos instrumentos, né? Lembrando de novo aqui, né? Flauta, esquecido porque era do barroco, né? Harpa, irrelevante para a orquestra porque é uma coisa mais celestial, mais ligada com serestas, sei lá o quê, não era tão popular. E viola, a eterna viola, é o arroz, né? O acompanhamento perfeito da orquestra, nunca tem destaque, né? Nunca, não tem um tchan, né? E aqui ele conseguiu. E a viola, o interessante é que a flauta tem um som bem agudo em alguns momentos, né? E a viola não vai até lá, né? Lembre-se, amigos que estão ouvindo o programa, que a viola, ela é um som mais anasalado, assim, não é uma coisa tão, tão cristalina que nem o glorioso violino, né? Mas aqui tiveram voz. Eu, particularmente, seu Aldo, gosto muito dos 3 movimentos, é o que eu mais gosto, esse começo, principalmente esse floreio da flauta, que o violino vai responder. Ó, violino, a viola, ó, de novo, ó, viu? A gente faz bullying com a viola até no programa deles. E o violino pega a mesma nota, você só percebe porque você está assistindo o vídeo ali, você não sabe onde é que começa uma, acaba a outra. Para mim, grande peça dessa sonata. E você, tuas impressões então? Tô curioso aí, seu Aldo.
É, na verdade, Aldo, eu, assim, sempre reforçando o meu ouvido leigo, né? Mas, assim, o que eu percebi é que há essa junção, né? Quando passa, né, de um instrumento para outro, como você falou, quando sobe a nota lá em cima e daí entra a viola e consequentemente depois a viola vai comandando ali, depois vem ali o arpejo ali, né, a harpa, uhum, fazendo a parte dela, fazendo toda essa transição da música ali para fazer o andamento, todo até a parte que acelera ali dos 3 minutos em diante, tudo isso aí. Ela vem ali num contexto muito interessante, porque, como você falou, justamente por ser algo inusitado, né, que não era comum, né, você acaba tendo aquela coisa assim, peraí, o que vai vir agora, né, e você fica ali esperando, e você, eu assistindo, né, que eu assisti isso aí, né, no vídeo, né, e eu fiquei assim, meio que assim, surpreso com cada alternativa ali que vinha, porque pode parecer assim, para quem não está acostumado com música de forma geral, que tudo é igual, né?
Uhum, e não é.
É aquela, uhum. E não é, cara, não é. Isso que é o mais interessante. É a maneira como as notas ali se intercalam, vão se sobrepondo, vai ficando bem... E depois você chega a uma conclusão bem interessante, que depois eu pensei que era uma impressão minha, e eu fui procurar comentários a respeito dessa obra em outros, certo, lugares, né?
Uhum.
E eu vi um comentário muito legal. Assim que eu até faço questão aqui de pôr aqui para análise aí, para quem está ouvindo aí, se concordam ou não com esse comentário. E eu achei bem interessante mesmo, ó, que é o seguinte: uma das muitas coisas notáveis sobre essa peça é o grau em que o seu tema em que as sonoridades dos próprios instrumentos desenvolvem. A maior parte da música pode ser transposta para outros instrumentos. Ele está falando em outras músicas que não essa, né? Uhum. Sem alterar o caráter essencial da peça. Como, por exemplo, quando Beethoven transpôs o seu concerto para violino, para piano.
Exatamente.
Ou tornou o clarinete em seu trio em si bemol, intercambiável com o violino. Ou quando Brahms transpôs as suas sonatas de clarinete para viola. Mas aqui qualquer mudança de instrumentação ela destruiria toda a atmosfera e o caráter da peça.
Arquitetura metafísica vai pro vinagre aqui.
Exatamente. Até ele fala assim: imagine substituir a flauta por um clarinete, ou a viola por um fagote,
ou
a harpa por um piano. A música só faz sentido com a celebração das sonoridades dos instrumentos originais.
Exato.
Então isso aqui, na hora eu percebi isso aqui, claro, e daí fui procurar um comentário, eu falei assim: porra, eu tenho que pegar esse comentário, porque esse comentário, claro, quem fez esse comentário tem um conhecimento técnico maior, mas a grosso modo, exatamente o que eu senti nesse primeiro movimento. É essa coisa. Não funcionaria se não fosse com esses instrumentos, por mais que sejam, não seja usual, não seja comum, trouxe esse frescor, essa novidade. Isso eu achei muito legal.
É, mas também estaria de sacanagem, cara. Os instrumentos já são excluídos. Você vai substituir os caras. É puta que pariu. Aí não dá, cara. Não dá, mas... Bom, vamos ver então aqui nessa essa abertura aqui, né? Vamos colocar assim, que eu acho legal. Vamos para a sessão intermediária. Vamos ver o que nos aguarda. Thank you. Vou deixar você, como é tradição do Conversa em Câmara, Aldo, você começa agora falando da segunda parte dessa sonata, que eu estava com o nome certinho aqui, correu, interlúdio, lógico, idiota, né? Cara, interlúdio, é parte do meio. Fala então, um pouquinho mais curta, hein? Vai lá, manda ver.
Vamos lá, Aldo. Agora eu vou fazer uma parte assim, um pouquinho mais crítica, digamos assim. Vamos lá. O primeiro movimento, para mim, ele é primoroso e tal. Aí o interlúdio, qual que é o problema, se é que eu posso chamar de problema? Eu acho assim, que essa obra, vamos fugir um pouco dela e pensar que várias outras fossem feitas com esses três instrumentos. Não estamos falando só dessa que o Debussy criou nesse momento. Vamos supor que tivessem sido feitas outras e outras e outras usando somente esses três instrumentos aqui, outras sonatas. Eu acho que ficaria, aí perderia o caráter, digamos, de novidade. Não, eu acho que não teria muita, como é que eu vou dizer, não se conseguiria fazer muitas alterações. Não, sempre seria o mesmo. Vamos trazer, vamos levar lá pro universo que eu domino um pouco mais, que é o rock. Eu acho que seria as músicas do Ramones.
Puta, viu?
Tá entendendo onde eu quero chegar, Oda? Se tentarem fazer em cima disso aqui, que é algo legal, tentar reciclar, tentar fazer essa mesma obra usando esses três instrumentos repetidamente, eu acho que não tem muito por onde sair, não tem um escape.
Então pera um pouquinho, você está dizendo que, ok, essa obra é única porque juntou esses três, mas se virasse esses três um padrão, talvez não teria...
Não funcionasse. É uma ideia que eu tenho, que eu falei, não entendi. Sei se também... Se isso se sustenta, né, Haroldo? Eu tô falando, isso é uma coisa assim que eu senti.
Uma impressão tua,
Uma impressão minha, certo ou errado é o que eu senti. E no interlúdio, eu acho assim que, eu não sei porque essa parte aqui, justamente, que é a ideia do interlúdio é justamente essa, né? Ela pega ali o início da sonata, faz toda aquela, ali os instrumentos meio que duelando ali entre eles, um tocando, o outro vindo, sobrepondo e tal, e aqui é aquela parte mais etérea, mais calma, né, como uhum. você bem falou, uma espécie de transição para chegar ao terceiro ato, o movimento, né,
como isso, que. Isso.
E daí, nesse momento aqui, eu acho que ali ficam, digamos assim, eu não sei se é porque eu gostei tanto do primeiro, como principalmente também do grande finale lá, que eu achei que foi, digamos, se eu tivesse que escolher uma parte que ficou um pouquinho, mas não, nada que comprometa, né? Um pouquinho abaixo, um pouquinho assim, eu acho que destoou uma coisa ou outra aqui, eu acho que não teve o destaque que eu achei. Eu achei que poderia, não sei, claro, isso aí eu tô falando de, não sei como faria para ser melhor, né? Mas eu acho que...
Eu entendi que você falou, mas geralmente na música clássica, o primeiro movimento ele é o arrasa quarteirão, é tipo o jogo de truco, a primeira mão é que leva, né, a primeira mão,
sim.
Geralmente, né, o Eduardo, que é o grande fã de movimentos mais lentos, né, tanto que a música clássica preferida dele, o movimento clássico preferido dele é a marcha fúnebre da Heroica. Então ele adora, assim, então ele
por
adora.
Sinal é genial mesmo, está certo, não posso discordar dele.
Mas não sei se é essa ou se é da Pastoral, não lembro agora, mas acho que
acho que é Heroica de Beethoven, ele sempre fala da Heroica de Beethoven.
Mas aqui, cara, eu gosto desses aí, porque dá esse... O começo da música, se você desse segundo movimento aqui, se você reparar, se a flauta foi o que conduziu mais, aqui a viola que vai mandar, tá? Mas tem um negócio ali, cara, que parece um riff, se você jogar pra guitarra, uhum. jogar pro heavy metal, assim, a melodia... Se você jogar aquilo pra uma guitarra, cara, aquilo vira um heavy metal, nem que seja um heavy metal mais genérico, mas viraria, tá? Viraria uma coisa assim, tá? Eu gosto porque tem um caráter, apesar de ser uma coisa mais contemplativa, mas mais festiva. Tem um momento que fica que a flauta vai. E aí sim, cara, acho que, que a música ganha um ar mais dançante. Como é uma música que eu entendi o que o Claude Debussy quis fazer aqui, cara. Eu entendi o safadão. Ele quis fazer uma. Mostrar, gente, esses três instrumentos vocês podem fazer qualquer coisa. E aqui começa contemplativo, mas vira uma mini festinha ali, tá? E de novo, uma observação, né, uma crítica, a harpa não está brilhando tanto assim, né? Talvez porque talvez o Claude Debussy soubesse que a harpa realmente tem uma função pré-determinada, né? Não sei, eu tô imaginando situações aqui que hipotéticas, tirando da minha orelha direita aqui o negócio. Mas eu gosto assim, Aldo, e o teu estranhamento se resolve se você escutar várias vezes esse movimento, entendeu?
Pode ser.
Porque o que acontece? Na música clássica, eu acho que de todos os estilos acontece isso. Jazz, blues, MPB, qualquer estilo que você for buscar, é a mesma coisa. Mas na música clássica, é mais acentuado. Você tem que ouvir várias vezes o movimento.
Sim.
Se tá assim, com esse formato, que é o formato clássico, o Debussy falou, ele inovou na instrumentação, mas não inovou no formato. Se é uma sonata, opa, o segundo movimento vai ser um movimento calmo. Não tem jeito, né? Tem que ser. Então, mas é um movimento calmo que tem um ares festivos no meio, mas volta ali. E aqui nessa oportunidade, o som anasalado da viola aparece com mais... A viola, se fosse uma profissão, seria aqueles caras de caixa de mercado, né? Atenção, senhor Aldo, frente de caixa, acaba cliente no aguardo. Seria isso, né? Mas eu gosto da viola, tô zoando aqui, mas eu gosto. Vamos ouvir, então, a segunda parte. Já, vamos agora pro último. Aí sim, o bicho vai pegar. Vamos embora. Então, Aldo, chegamos talvez na conversa mais frenética entre os instrumentos, nesse finale aqui. Absurdo! Absurdo! E assim, é uma conversa que... A primeira conversa, o primeiro ato, vamos colocar assim, era calmo, né? Tipo, eu vou tocar até essa nota, você pega essa nota e segue daqui. Tudo bem, amiguinho? Tudo. E vai indo assim, né? No segundo, a viola já toma mais a frente, né? Mas tem áreas festivas e a conversa segue. Aqui não. Se a viola, a flauta e a harpa eram negligenciadas lá atrás, aqui elas estavam juntinhas, mas chegou a hora delas brigarem, entre aspas, entre elas. Então é muito ríspido. Então um instrumento Sim. vai tocar, o outro vai responder de maneira mais ríspida, tipo segurando, vai segurar. Ninguém vai dar um destaque violento assim, né? De novo, seu Debussy, a harpa aqui tá só fazendo... a caminha, não me conformo com
ela,
isso.
Até que, assim, né, justamente por esse finale ser o movimento mais apoteótico, digamos assim, né, Haroldo?
Alegre.
Alegre. Até mesmo a harpa, que é discreta, que tá ali fazendo essa cama, ela tenta ir ao máximo que dá, né? Ela, ali você vendo o vídeo, você vê ali
Aline Curi,
ela tá
tentando.
Ela tá debulhando ali, tentando ir tocando ali no extremo, né? Então ela tenta levar a harpa ao máximo que ela consegue. Uhum. Embora, claro, o movimento continua como destaque, obviamente, ali a flauta, que é o principal destaque da sonata como um todo, né? Como você mesmo mencionou lá, esqueci o nome do...
A flauta, o Manuel Parrudo, ele comanda total aqui, nossa. Se tá no canal do cara, pode saber que a flauta tá destacada, cara. Não tem jeito.
Mas assim, no final das contas, eu acho que justamente esse último movimento, o ato, né, é o destaque, pra mim, embora o primeiro ali também esteja... É onde você fica de queixo caído vendo essa junção, os três elementos, os três instrumentos tomando forma ali, fazendo essa sonata. No último você vê realmente esse duelo, essa coisa assim que, para eu que não estou acostumado a ver uma sonata com esse formato, né? Imagina, se não é comum, né, para quem está acostumado, né? É algo diferente. Uhum. Imagine para mim, então, que nunca tinha visto algo parecido. Então, para mim, foi realmente assim, esse final aí foi realmente o que me chamou mais atenção, assim, e que fechou, assim, para mim, com chave de ouro, a ponto, assim, de eu gostaria de achar. Eu procurei aqui no que eu tenho do Debussy, e eu não tenho
essa música. Essa... é difícil, cara, essa música, ó, pouca gente conhece essa música, mesmo os fãs do Debussy não é tão popular, é bizarro isso, né? É bem
estranho. Eu queria achar com algum dessas orquestras mais assim, né?
Não, claro, não vai ter, orquestra não vai ter, porque são três instrumentos aqui. Então,
orquestra, até a minha palavra foi errada, eu queria achar isso gravado, né, em digamos, em CD ou em LP, para justamente ter em formato físico, mas aqui nas obras mais famosas... Aqui
no Brasil não vai ter.
No Brasil não vai ter. Você vai achar os noturnos aqui dele... o Omar, né, que você já citou, Lemar, né?
Omar é perfeito. Você pode tentar aqui em Curitiba, se você é de Curitiba, tem uma loja chamada Fígaro. Lá você pode, pode ser que encontre, que lá o cara tem muita coisa de música clássica lá, perdida.
Na verdade, então, eu procurei aqui, mas eu vi que nos meus aqui eu não tenho. Tem Primeira Rapsódia, tem isso tudo aqui, mas não vai ter isso aqui.
Esquece.
Uma pena, mas assim, só para encerrar minha parte aqui, eu adorei esse ato final aqui, esse alegro.
É
aí,
legal,
né?
É legal, sim.
Porra, realmente aí é pra mostrar, assim, que o Debussy foi um compositor que esse sofrimento dele, essa parte final da vida dele aí, fez com que surgissem obras, se não as mais relevantes, as mais dolorosas, né, da vida dele, né, feitas num momento ali de muito sofrimento e que refletem aquele momento dele, né?
Uhum.
E ele meio que quis mandar tudo pros ares, né? Vou fazer do meu jeito aquilo que nós falamos no começo do programa, né? Vou fazer aqui do meu jeito, vou
Baixou o nacionalismo ali.
Não vou copiar ninguém, vou fazer aqui do jeito que eu quero e pronto. E é isso que vai ser. E inspirou, né, Haroldo? Tem muita gente que veio depois, né?
Teve depois. Eu não pesquisei, assim, eu vi que tem, só que eu não fui atrás. Não pesquisei no sentido que eu não escutei, Aldo, mas eu vi que tem, né, nessa formatação de instrumentação aqui, flauta, viola e harpa. Eu vi que tem. Mas eu vou atrás, cara, porque eu fiquei interessado, eu achei legal. Inusitado, cara. Eu nunca tinha ouvido. Essa é uma composição que eu conheci quando do começo do ano, quando eu tava pesquisando pra fazer o planejamento do ano inteiro, tá ligado? Eu me deparei com isso aqui e falei, caramba, cara, que bizarro, como assim? Três instrumentos e a viola que é o principal. Como assim? Peraí, deixa eu dar uma olhada no que tá acontecendo aqui. E eu fui ouvindo, gostei e chegou o momento de falar dela. Agora um detalhe aqui, nessa eu vou me juntar com o Eduardo, vou me juntar. O final... Do final, né? Tipo, como a música acaba, o último acorde, eu não gosto disso, cara. Tipo, bam. Não dá, cara. Isso não dá. O Eduardo, ele fala assim, puta, Haroldo, mas que nem a Heroica. A Heroica, aquela coisa monstruosa, cara, a sinfonia que mudou e moldou a música, e o final é bam. É uma coisa broxante.
É como se fosse um anticlímax, né?
Um anticlímax. Não sei se foi de propósito. Deve ter sido de propósito. Nada, é por acaso, deve ter sido de propósito. Mas eu sempre acho que podia ter um final mais. Sabe? Uma coisa mais pomposa. Ainda mais para um movimento que estava tão alegre, tão intrincado ali, tão bonito.
Mas talvez, Haroldo, tenha sido proposital esse corte abrupto aí, essa forma de encerrar, justamente para dar esse caráter aí de algo assim, né? É como se fosse um encerramento inesperado, né? É uma coisa ali, sei lá, né?
Até mesmo porque
ele foi a intenção dele.
Até mesmo porque ele estava ali com a morte iminente, né?
Isso! Talvez, exatamente, faz um certo sentido, assim, ó, é um corte, é o apagar de uma luz, é a escuridão, é o fim, né? O fim de um ciclo, tá acabando, e é isso aí, vou acabar, acabou.
E ele acabou e não fez outros três, que ficou faltando aqui os outros três, aqui, você, pô, foi embora, morreu, cara, não deu tempo. Mas, assim, gente, Eu recomendo, assim, o bom que o Eduardo não tá aqui, que eu posso pegar e colocar obras lá do B, C e D, que é música clássica, que o Eduardo, não, temos que colocar Heróica, temos que colocar, tô fazendo a caveira do Eduardo aqui no programa dele, não, tem que colocar as mais famosas, porque se elas são famosas, eu falei, Eduardo, tem que colocar o lado B também, a galera gosta também, e tem lado B que é fantástico, eu convenci o Eduardo, tá. O Eduardo hoje em dia ele aceita mais o lado B, não aceita muito.
Vale isso eu acredito que vale aqui para música clássica, né? Assim como vale, nós fazemos no Antiga Novidades, nós também colocamos no lado B, né? Então, é claro que isso não desmerece de forma alguma, porque as músicas, as sinfonias e as sonatas mais conhecidas,
lógico,
realmente é o que está no imaginário popular, é o que até mesmo quem é leigo já ouviu em algum lugar, né?
Desenho.
Exatamente, na música do gás, né? Em qualquer lugar, né?
Exato.
Agora, esse lado B, essa coisa aí que nem. Essa sonata que a gente está analisando é uma coisa que você descobriu aí, né? Meio que por acaso, e que realmente trouxe uma análise aqui inusitada para mim, né, como leigo, e até mesmo para vocês aí que já estão mais acostumados, né?
Foi bem inusitado, inclusive eu mostrei essa composição pro Eduardo, o Eduardo falou, pô, é muito lado B, mas é legal, entendeu? Tipo, então, convenci ele também e tal. E outra galera, assim, se vocês ficarem só nos clássicos populares, entre aspas, assim, você vai ter música boa, de qualidade, mas... esses caras faziam músicas assim como eu troco de cueca ao longo do ano, cara, é muita coisa. Então, se você pesquisar, você vai achar muita coisa legal. Inclusive, semana que vem, seu Aldo, eu tô planejando fazer uma música aqui que eu acho que é o primeiro heavy metal antes de existir o próprio rock and roll aqui, cara. Caralho, cara, descobri um negócio aí esses dias aí, tava aguardando, não sei se o Eduardo vai voltar, eu acho que o Eduardo não vai voltar ainda esse ano, que ele tá aí dos pepinos dele lá. Se você quiser, Aldo, essa sim é uma música que você vai arrepiar os cabelos do saco, como diz
e
o...
E não é do Richard Wagner.
Não, cara, o Richard Wagner, Emerson, Lake and Palmer, perto do que você...
Porra!
Vai... Não, é legal. É bem legal, assim.
Porra,
legal.
Fiquei curioso agora.
Vamos lá. Se você quiser, eu te mando depois. Haroldo, vou fazer essa até mais minha cara. E tem, Aldo. Vai por mim que tem. Aldo, então. Aldo França, Aldo Portes de França. Vamos colocar o nome completo aqui.
É que é o nome do meu canal, né?
Fala do teu canal. Aproveita agora. Fiz a expectativa. Fala pra galera que tá ouvindo aí. Qual que é o teu canal? O que você faz lá? Você ensina, faz receita de bolo, pipoca? O que você faz lá? O que é o negócio?
Então, Haroldo, na verdade, embora aqui o alvo, né, o público-alvo aqui seja quem curte música erudita, música clássica, né, eu tenho um canal há dois anos aí que, na verdade, foi inspirado aqui através do Antigas Novidades, né, então o Haroldo também tem o mérito de ter me convidado para participar.
Eu tenho culpa também nisso.
Sim, aí. Claro, se não fosse você me convidar pro programa e eu fazer parte aqui, muito provavelmente eu não teria tido esse start de fazer o canal. Então você indiretamente
me ajudou. Fala o nome do canal pra galera, como é que te achou?
O canal é o meu nome mesmo, né? O meu nome de batismo, né? Então é Aldo Portes de França, né? É o meu nome, né? Esse canal ele fala lá sobre música em geral, né? De música clássica eu não falo porque eu não, como eu falei, não tenho conhecimento ainda. Pode ser que futuramente eu venha fazer uns vídeos, sim, por que não?
Pô, faça. Então,
Eu posso lá falar 10 obras essenciais para conhecer a música clássica, né?
Claro. Isso, claro. Porra, perfeito. Cara, se você fizer isso, vai bombar, meu amigo. Você acha que não?
Então, não, posso fazer, por que não? É. E no fim das contas, né, eu tenho até ficado feliz com a repercussão, né? Porque hoje eu tô com o canal aí, já tá com praticamente 5 mil inscritos. Começou do nada, né? Tá tendo muito. Ultimamente eu tô fazendo assim uns rankings, né? Que é uma coisa muito, muito de gosto pessoal, né? Claro, é uma coisa. Eu tô falando aquilo que eu gosto, né? E tá tendo uma repercussão muito boa, o pessoal tá assistindo, tá gostando, legal, tá vendo legal. Lá. Aí você faz lá qual que é o pior álbum, qual que é o melhor álbum de um determinado artista ou banda, né? Então, na verdade, assim, é um passatempo, é assim como aqui você, né, Haroldo, faz uma coisa muito mais. Não é, você não faz para ganhar dinheiro, você não faz para ficar rico, você não faz para. Você faz simplesmente porque você gosta, né? É uma coisa que te faz bem, é uma coisa que te traz um prazer, e você quer dividir isso com quem está ouvindo ou assistindo. Então, eu acredito que o maior prazer, eu acho que para você, é quando você descobre, que nem no meu caso, que eu fui incentivado a ouvir música
exatamente,
clássica
exatamente.
Através do Conversa de Câmara. Eu acho que para você isso é. Esse é o maior prêmio, né?
Eu lembro, Aldo, que antigamente a galera escrevia, na época da pandemia, a galera escrevia mais, mandava mais mensagem pra gente, né? Agora é menos. Mas eu lembro de uma menina, cara, não vou lembrar o nome dela, que ela estudou piano, tá? E abandonou tudo porque de falta de dinheiro, não sei o quê, não tinha piano, aquela coisa toda, né? E perdeu interesse. E ela começou a ouvir o nosso podcast, o Conversa. E ela mandou uma mensagem dizendo que graças ao nosso programa, ela despertou o bichinho nela e ela juntou uma grana e voltou a ter aula de piano graças a gente, que ela ficou motivada, começou a ver as histórias que a gente contava aqui, achou legal e foi fazer aula de piano, né? Não lembro o nome dela, se estiver ouvindo o programa aí, tomara que tenha ido adiante, tomara que você tenha comprado o piano, que é caro pra cacete, né? Ou um teclado que seja, né? Mas assim, tem muita gente antigamente que falava isso aí, Aldo, que escutou o programa e puta.
E é isso, pronto, já valeu a pena, Haroldo, você ter criado o podcast. Um depoimento desse já é o suficiente pra você saber, pô, valeu a pena. Então é isso, a gente faz pra ter esse feedback, essa coisa assim, pô, através de você. Através do teu canal, através do teu podcast, eu escutei lá e você indicou tal artista, tal banda, tal sonata, tal sinfonia, e eu comecei a ouvir, e isso me fez ser um apreciador da música clássica,
do rock. Isso acontece.
Isso é o legal. Eu acho que é o melhor prêmio que a gente pode ganhar.
Tem muito comentário no teu canal também, que é bem gratificante, né, cara? Você mostra ali pra gente ali, cara, muito, muito gratificante alguns comentários.
E eu fico muito feliz quando chega ali jovens, né? Olha, tenho 15 anos, E eu não conhecia essa banda de rock progressivo. Porra, o cara pegou e falou que com 15 anos tava ouvindo Camel, né? Porra, eu
fiquei feliz pra caramba. Uou, cara, isso é sensacional, cara. Olha isso. Olha o estrago que a gente tá fazendo, Aldo.
Então, eu fiquei feliz. Pra mim, eu ganhei meu dia. Eu fiz um comentário quando ele falou assim, tô ouvindo Camel porque você mostrou lá no 20 álbuns pra começar a ouvir rock progressivo. Eu falei, porra, cara, ganhei meu dia. Se você começou a ouvir Camel por minha causa, cara, valeu.
Aí, ó, então, maravilha. Não vai começar, então é isso, você não vai começar a fumar Camel, pelo amor de Deus. Né? Você
chega... Aí não.
Deixa quieto aí. Os
mais antigos, né, Camel era a marca de cigarro, né?
Existe até hoje, eu vi na banca esses dias aí, pô.
Mas então, Haroldo, mas para encerrar aqui, primeiro eu quero agradecer aí a você aí por ter aceitado, né, eu ter me oferecido para participar.
É você que aceitou, cara. Eu falei, quem vem? Você, eu vou. É o contrário, tá bom. Beleza. Então, valeu, Aldo, eu gostei muito do programa aqui, gostei muito. Espero que ó, semana que vem, eu tô falando, semana que vem você vai gostar, cara. Semana que vem o Eduardo.
Mas deixa o Eduardo aí, né, voltar, porque na verdade, assim.
Ele não vai voltar. Isso, eu já falo pra ele.
Não é rasgação de cedo. Você e o Eduardo, no conversa, vocês formam
dupla perfeita. Aldo, assim, o Eduardo, ele tá com um monte de coisas que ele realmente não tem nem tempo de parar para escutar
música. Eu ouvi falar, ele falou para mim que ele tá com muito, no trabalho dele, ele tá com uma sobrecarga de trabalho muito grande mesmo.
Nem no Antigas ele tá participando. Então é o seguinte, cara, então eu tô meio que sozinho, então se quiser, vou te mostrar, falar, Aldo, vou participar, senão não tem problema. Eu vou mandar lá para você se sentir à vontade, é mais fácil então. Então, galera, quem quiser acompanha o Aldo lá no Aldo Pod de França, lá no YouTube, ou se quiser escutar ele falando com o Haroldinho aqui, com o Eduardo, lá no Antigas Novidades também. Também tá o Brad, também tá o Daniel, também tá o Demetrio, que estreou lá também, né? Parece o Lynyrd Skynyrd, né, cara? Tem 200 pessoas no programa, Camilo.
Nós, na verdade, somos o Deep Purple, né? Nós já brincamos que já teve a MK1, a MK2,
que já teve várias informações aqui, é. Então tá, gente. Então fique, então, agora, então, com a terceira parte dessa música aqui, então, Emmanuel Paud na flauta, filha da puta, muito bom cara, a Julia Deineka na viola, minha viola, não é a viola caipira, mas é a viola clássica, e Aline Curi da harpa, coitada da harpa aqui, nem no programa, que nem na música que ela deveria brilhar, deram espaço pra ela, mas ela fez o que pôde. Gente, abraço, Aldo, e até daqui, sei lá, se você participar semana que vem ou até a próxima. Tchau, Aldo, até mais.
Tchau, tchau. Obrigado, Arul. Valeu a todos aí. Thank you.
Thank you.